ouvintes, Medicina e Saúde 2022, produção e apresentação, Dr. Mauro Verbo Júnior. A comunicação inteligente em temas de saúde e linguagem de fácil entendimento para o Vale do Paranhana, aos sábados às 11h30 da manhã e a nossa reprise às sextas-feiras às 13 horas. No início do programa, sempre as notícias gerais da nossa região e ainda o que se vê bastante é doentes com dengue. Cuidar, aqueles cuidados básicos, né, para evitar larva e coisa, e com a chegada do inverno, há uma tendência de que a proliferação das larvas vá diminuir, coisa e tal, então, a princípio, a tendência é diminuir. Aumentando de novo os casos de Covid no Brasil, então, dentro do possível, ainda temos que ter cuidados com essas duas doenças, que são duas doenças que são preocupantes. Bom, pensando o que falar no programa, né? E aí eu pensei em algumas coisas. Eu, dentro do meu trabalho médico de tantos anos, tem drogas que eu acho que são milagrosas, que são maravilhosas e que, assim, eu tenho uma verdadeira paixão por elas, pelas indicações delas e pelos resultados que elas dão. E hoje eu vou falar de três drogas. Vou falar de um opiáceo, que é a codeína, vou falar da isotretinoína, que é, para mim, o grande remédio para acne, e depois vou falar da rivaroxabana, que é um anticoagulante, são os novos anticoagulantes, um anticoagulante que estourou na Covid e que realmente eu acho um produto muito interessante. Então, vou falar um pouquinho dessas três drogas. Primeiro, a codeína. Codeína ou metilmorfina. Ele é um opiáceo que possui menor tendência a produzir dependência em relação aos principais analgésicos opioides. A codeína tem basicamente dois efeitos principais. Um, que pouca gente usa e que é maravilhoso. Ele é um grande antitussígeno. Ele melhora a tosse. E eu, casualmente, pensei em fazer esse programa, eu tive uma crise de tosse na madrugada e eu tinha uma codeína misturada com paracetamol, eu tomei meio comprimidinho e foi tirar com a mão. Eu estava constrangido, tossindo do lado da minha esposa e... Bem, agora como é que vai ser? E a minha mulher inventando chazinho de gengibre, que é bom, né? Mas... tomei o remédio e foi assim, foi tirar com a mão. Bom, segundo efeito, ele é um hipnoanalgésico, sendo considerado uma morfina moderada usada em dores de baixa intensidade e comparado ao tramadol, que é também um analgésico, ele é menos eficaz. Mas, comparado ao dextrometorfano, palavra difícil, que é um remedinho que a gente usa para tosse, um antitussígeno, ele é mais eficaz. O que eu acho desse produto, né? Eu acho que é um produto que é interessante, assim, claro, ele é um controlado. Ele é um controlado. Eu acho ele interessante porque ele tem um preço baixo, né? Isso é uma coisa que cada vez mais é importante, uma medicação barata, uma medicação super eficaz e uma medicação que, para a grande maioria dos pacientes, é tanto como antitussígeno quanto como analgésico, é um produto bem interessante. Um pequeno grupo de pacientes pode apresentar alergia para esse tipo de medicação, mas que é uma coisa que é uma reação que pode dar por qualquer medicamento. Porquanto, quando vocês leem a bula, a contraindicação principal que tem é alergia ao medicamento. Então, codeína, um grande produto, um produto que serve para analgesia e que serve para inibir a tosse. Bom, passei da codeína, um produto que precisa receita, né? E que, mesmo sendo um opioide, uma substância que pode induzir a dependência à codeína é baixa, não é um produto que leva a dependência, não é um produto que o sujeito vai usar no dia a dia, vai fazer o uso eventual e aí o risco de dependência é bem pequeno. Bom, vamos falar de segunda droga que eu tenho assim uma grande admiração, chamada de isotretinoína. Um produto que é usado para o tratamento da acne. Mudamos total o foco. Antes nós estávamos falando de uma droga para a dor e para inibir a tosse. Agora nós estamos falando de uma droga para tratar a acne, as espinhas graves. Tradicionalmente é conhecido como Roacutan, mas é uma droga de um preço razoável, mas existem genéricos bons, né? Bons genéricos, e pode ser substituído tranquilo. Essa é uma droga que pode ser substituída tranquilamente, porque os genéricos, os que eu conheço, são de qualidade. Laboratório Hanbax, laboratório EMS. Eu não tenho conflito de interesse nem com um, nem com outro laboratório. Bom, é uma substância derivada da vitamina A, que está associada à diminuição da atividade das glândulas sebáceas, produtoras, então, de sebo, contribuindo para a redução da inflamação e melhora da aparência da pele. É utilizado comumente no tratamento da acne, aquela acne severa, aquelas pessoas que têm aquela acne, que o rosto é todo craquelado, cheio de buracos e coisa, nesse tipo de acne, nós vamos usar a isotretinoína. É usado também para o tratamento da rosácea. O que é a rosácea? A rosácea é aquele vermelhão que normalmente as mulheres e eventualmente os homens apresentam, principalmente nessa entrada de inverno, né, onde tem aquele vermelhão no rosto, nas maçãs do rosto, e que pode se acompanhar também de espinhas e outras manifestações cutâneas. Indicado também na acne resistente, que tem pessoas que além de ter a acne no rosto, tem a acne no tórax, tanto anterior quanto posterior, e realmente é um problema. Ele é um isômero sintético da tretinoína. É um teratogênico terminantemente proibido na gestação. É usado para as formas graves de acne e situações de resistência aos outros tratamentos. É uma outra coisa. É um remédio bem controlado, muito controlado, principalmente por causa dos seus efeitos teratogênicos. O que são efeitos teratogênicos? Ele pode causar malformações no feto. Então, pacientes que não fazem contracepção, que não tomam pílula e que estão em idade de gestação, não podem usar isotretinoína, porque o risco é muito grande. É uma droga que pode ter uma série de parefeitos. Como? Ela pode dar ressecamento das mucosas, da mucosa do olho, dos lábios, eventualmente dos genitais, mas nada que não se possa tratar. Eventualmente, quando a gente indica esse produto, a gente diz, pode acontecer isto, isto e isso. E aí, no caso desses para-efeitos, desses efeitos que a gente não quer, a gente já toma uma conduta. Ressecou o olho, lágrima, a lágrima artificial. Ressecou lábio, protetorzinho labial. Ressecou genitais, os emolientes que se usa para genitais ali. Intra, KY, etc e tal. Mas é um produto que é milagroso, é um produto que muda um quadro de acne da noite para o dia e é uma droga que eu acho assim interessantíssima. Claro, não é uma coisa que vai se usar para todo mundo todo dia, não. Mas, bem indicado, é uma droga, ao meu ver, é uma droga maravilhosa, é uma droga muito interessante. É um produto que hoje é de um custo razoável, é pagável, não é o custo extremo como foi antigamente, e que é capaz, sim, de mudar, principalmente nos adolescentes, a evolução do quadro de acne, melhorando a autoestima, porque um adolescente com acne pultácea, que é aquela acne cheia de abscessos e a ice pick, que é o nome que a gente dá para cicatriz de acne, aquilo tudo misturado, enfim, transforma a vida de uma adolescente do sexo feminino ou de um adolescente do sexo masculino, muitas vezes num inferno. A pessoa perde a autoestima, só vai se. Uma menina vai se maquiar, tem que usar um mundo de maquiagem para poder cobrir aquelas cicatrizes todas, né? A acne que ocorre no tórax posterior, nas costas ali, às vezes é terrível. E sem contar o que acontece depois da acne, que são aquelas cicatrizes, aquela pele craquelada, que é bem desagradável, né? E que com o uso adequado da isotretinoína nós conseguimos melhorar 100%, 90%. Uma última indicação da isotretinoína, nós temos pacientes que são fora da faixa etária de acne, ou seja, da adolescência, mas que tem ainda manifestações de acne pelo corpo, tu usa uma subdose, tu usa um, dois comprimidos por semana e consegue ter uma pele melhor, uma pele que não tem tanta oleosidade, né? E que associado a outros dermocosméticos, tem um efeito bem legal, é uma alternativa muito bacana e é uma das drogas, né? É uma das drogas que eu realmente tiro o chapéu. Isotretinoína, uma droga maravilhosa, bem indicada, como todas as drogas, é uma droga maravilhosa. Bom, falei de uma droga para dor e para tosse, falei de uma droga para acne e para rosácea. Enfim, para as infecções de pele. E agora vamos falar num anticoagulante. Hoje nós temos os chamados DOACs ou NOACs, os novos anticoagulantes. Então, eu vou escolher uma, a rivaroxabana. Eu podia escolher a rivaroxabana, a apixabana, a dabigartana, mas vou escolher a rivaroxabana porque é um produto que estourou no COVID. Um produto que se usa para o tratamento de trombose. Então, a rivaroxabana, são os chamados anticoagulantes orais diretos, os DOACs. Ele tem ação direta nos sítios específicos da cascata de coagulação, como o fator XA. São eles: a rivaroxabana, apixabana, edoxabana e dabigartana. Os DOACs têm ação mais rápida e uma vida mais curta que a varfarina. Doses mais fixas e não tem tantas interações medicamentosas quanto os anticoagulantes orais antigos, que eram os inibidores da vitamina K, a varfarina e a cumarina. São inibidores diretos da trombina. A trombina é um dos elementos que faz a coagulação, impedem a trombina de clivar o fibrinogênio em fibrina. São medicamentos que impedem a formação da coagulação, porque eles bloqueiam a ação das substâncias que promovem a coagulação. o tromboembolismo venoso, a trombose venosa, e a fibrilação atrial são duas doenças bastante prevalentes no mundo contemporâneo, que partilham entre si da necessidade de anticoagulação de longo prazo. Logo, essas drogas são drogas que podem ser usadas como os que antecederam eles, né? Às vezes a vida inteira. A pessoa botou uma prótese no coração, uma prótese valvular metálica, vai usar anticoagulação a vida inteira. A pessoa tem uma fibrilação, o coração, ele tem uma arritmia chamada fibrilação, vai usar esse anticoagulante a vida inteira. Por mais de meio século, os antagonistas da vitamina K, a varfarina e a acenocumarinol, eram os únicos anticoagulantes orais. Problemas desses fármacos: início de ação lento, múltiplas interações farmacológicas, necessitando constante exames laboratoriais para se avaliar se a pessoa estava com uma diminuição da coagulação dentro de parâmetros de segurança e que tinham problemas porque eles aumentavam ou diminuíam a sua ação conforme outros fármacos que o indivíduo tomava. Por exemplo, o indivíduo tomava lá varfarina para uma trombose venosa profunda, daqui a pouco ele tinha uma dor no ciático e ele precisava tomar um anti-inflamatório normal. Voltaren, Cataflam, ibuprofeno, os AINES, os anti-inflamatórios não hormonais, dava problema. Tomava uma vez, tomava duas, daqui a pouco sangrava, era um problema. Tinha que tomar um antiagregante plaquetário. Isso é uma outra coisa, pessoal. Vou aproveitar. Uma coisa é antiagregante plaquetário, outra coisa é anticoagulante. Anticoagulante são os inibidores da vitamina K, hoje a varfarina, ou os DOACs, a rivaroxabana, a apixabana, a dabigartana, né? Isso são anticoagulantes. E antiagregantes plaquetários são outras drogas que têm uma ação semelhante, mas que não agem diretamente na coagulação, na cascata da coagulação, como agem, por exemplo, os DOACs, que agem no fator 10A da cascata da coagulação. Cascata da coagulação, pessoal, é um gráfico que se faz onde tem todos os passos para que ocorra a coagulação. Bom, os antiagregantes plaquetários, como o ácido acetil salicílico, a aspirina, como o clopidogrel, entre outros, esses são os dois mais usados, eles têm também uma ação na coagulação, mas eles não têm uma ação tão importante. Então, essa diferença tem que ser feita. E hoje nós aceitamos a concomitância, o uso, por exemplo, de AS e varfarina, desde que controlado, às vezes pode-se usar. Uma coisa que antigamente a gente era totalmente contra por conta desse aumento, dessa interação que havia no aumento da função anticoagulante desses produtos quando associados. Então, se fez uma meta-análise, onde 44% dos pacientes dessa meta-análise que usavam inibidores da vitamina K apresentaram complicações hemorrágicas, seja roxinho pelo corpo, sangramento pela gengiva, sangramento na urina, às vezes um sangramento no olho, que não que se exteriorizava o sangue, mas que deixava o olho, às vezes, bem estranho, e às vezes sangramento de uma úlcera, de uma coisa assim, coisa bem grave, sangramento de um pólipo intestinal, né? Bom, então, a última droga que eu falei foi a rivaroxabana, uma droga que eu também acho super interessante por essas questões. Não precisa fazer exame de controle. Tem um início de ação rápida, nos permite tratar uma trombose venosa a nível ambulatorial em casa, coisa que antigamente o sujeito tinha que baixar no hospital, fazer heparina na veia, às vezes fazer heparina em bomba, usar aquela semana aqueles produtos, entrar com antivitamina K concomitante. Então, facilitou a vida assim 100%, né? E é uma droga, então, é uma das drogas que hoje eu elenquei como drogas que eu admiro. Então, falei de codeína, remedinho para dor e para a tosse. Falei de isotretinoína, uma droga para o tratamento da acne. E, por último, falei de um anticoagulante oral, um anticoagulante moderno chamado de rivaroxabana. Espero que os ouvintes tenham gostado da minha palestra dessa manhã. Desejamos a todos uma ótima semana. Todo mundo se protegendo do frio. Fiquem com Deus. Comunicou Dr. Mauro Verbo Júnior para Medicina e Saúde 2022, sob o apoio técnico de Vini Linden.